entrevista onde dá mais retorno, seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso, o podcast para quem deseja aumentar seus resultados focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Com vocês, o seu host Rodrigo Ferreira, o mestre dos talentos, e Caleb Luó, o ninja dos pontos fortes.
Olá, olá! Seja talentosamente bem-vindo a mais um episódio do podcast Talento para o Sucesso. Aqui comigo, Rodrigo Ferreira, o ativo da Inner, viu, Caleb? Eu já sou ativo da Inner.
Ainda bem que é o ativo, né? Porque passivo é problema.
E está aqui comigo, meu amigo de sempre, Caleb Lua.
Aí, pessoal, tudo bem? Mais uma juntos aqui.
Bom, eu quero começar agradecendo a quem nos segue, todo mundo que está nos seguindo. Tem aumentado bastante o número de seguidores, o pessoal está curtindo, entrando nas nossas redes sociais, compartilhando, o que eu acho bem legal, com os seus contatos, os links dos episódios. Tem bastante gente entrando em contato e comentando que nos ouve. Então, eu quero agradecer a todo mundo que nos ouve aí no Spotify, no Anchor, no Overcast, no podcast do iTunes. Muito obrigado por nos seguir. Aproveita para compartilhar isso também com aquela pessoa que você sabe que está precisando de um momento de relaxamento, né? De desobstrução das vias de humor da vida, porém que gosta de fazer isso de maneira informativa. Compartilhe os links que estão aí embaixo no episódio para que essa pessoa possa nos ouvir também. Ainda dá tempo de nos seguir. Se você está ouvindo esse episódio e não nos segue em alguma das plataformas de podcast, se de repente esse episódio chegou para você justamente porque alguém compartilhou com você, então segue a gente, entra num dos agregadores de podcast, pode ser inclusive no próprio Spotify, que você provavelmente já tem aí no teu smartphone. É só entrar e procurar Talentos para o Sucesso e nos seguir lá. Vai ser um prazer ter você como seguidor. E já aproveita e já compartilha também com a tua rede, assim como quem compartilhou fez isso chegar até você. Compartilha esse link com seus colegas. E a gente vai aproveitar também, Caleb, para falar aqui sobre, novamente, a Inner Developing People, parceiro nosso que está com a gente sempre em vários episódios e que especificamente traz para a gente aqui a formação da Gallup, a formação oficial de coaching de pontos fortes da Gallup.
Então, se você tem interesse em ser coach ou líder coach, por exemplo, você tem uma equipe, você quer trabalhar melhor os talentos para alavancar a performance da sua equipe, o Gallup Global Strengths Coach é o curso oficial que a Gallup oferece no mundo todo para formar coaches baseados em pontos fortes. Esse curso, então, ele está sendo realizado 100% virtual e ele vai te ajudar a conhecer melhor os seus próprios talentos e, com muitos materiais de apoio, dinâmicas e ferramentas, você vai conseguir trabalhar como entender melhor indivíduos, líderes e equipes. Então, você sai daqui com um preparo muito bom para poder atuar tanto para profissionais, pode ser, por exemplo, pessoas que trabalham já com coaching individual, ou, por exemplo, você quer fazer coaching executivo, você quer trabalhar com lideranças, ou você quer trabalhar direto com equipes. Ah, eu gosto de fazer workshops, eu ajudo as pessoas a se conhecerem melhor. Então, se você tem interesse em autoconhecimento e desenvolvimento das pessoas a partir dos seus pontos fortes, aqui é o caminho. Você tem uma certificação reconhecida internacionalmente, então aproveita, conheça mais, acesse o site da Inner, que você vai saber mais sobre o curso.
O link está aí embaixo, é só clicar e fazer sua inscrição e vem fazer parte desse movimento que tem sido tão importante para transformar o nosso país no país que a gente quer que ele seja. Caleb, hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar com um mestre, um ídolo, um gênio, o papa dos treinamentos aqui no Brasil. Isso aqui é tudo para garantir meu salário, tá, Caleb? O meu amigo Yuri Trafani. O Yuri é formado em marketing pela ESPM, tem MBA pela USP, um MBA de gestão financeira pela FGV, tem um pós-MBA pela FIA, é professor, consultor, coach e líder de treinamentos e processos de desenvolvimento da Inner. A Inner, que é uma empresa que desenvolve treinamento sob medida para empresas, para que elas tenham colaboradores preparados, consistentes e comprometidos. A Inner foi selecionada e homologada pela Gallup, Caleb, você sabe muito bem disso, para ser a representante oficial no Brasil da formação de coaches de pontos fortes por meio do GGSC e tem sido um sucesso. A gente tem formado muitos e muitos profissionais nessa metodologia de pontos fortes da Gallup. O Yuri foi professor de MBA na Exanc, diretor de circulação da Editora Abril, gerente de marketing da Balduco, gerente de produtos da Parmalat, da Unilever. Então, é um grande prazer ter você aqui. Seja bem-vindo, Yuri.
Obrigado, galera. E, rapaz, nem eu lembrava que eu tinha tanto tempo assim na estrada. Por um lado, pode parecer que eu sou um cara qualificado, mas por outro, quem tá ouvindo fala, esse cara deve ser velho pra caramba.
Yuri, e como que é essa revolução dos pontos fortes que a gente tá promovendo aqui no Brasil?
Então, Rodrigo, esse é um movimento que faz a gente se apaixonar quando a gente conhece. Eu me lembro, muito tempo atrás, quando eu cruzei com esse livro, eu tava lá na Saraiva do Shopping Morumbi, e eu comecei a folhear o livro e falei, cara, não é que isso faz sentido? A gente começar a olhar pro que as pessoas têm de bom, ao invés de focar nas fraquezas das pessoas. Eu já tinha ouvido o Peter Drucker falar sobre isso de uma outra forma, uma forma um pouco diferente. E quando eu li dentro da perspectiva da Gallup, né, do Donald Clifton, etc., eu senti que tinha alguma coisa especial ali. Aí eu fui me aprofundando, e quanto mais eu fui me aprofundando, mais eu fui me apaixonando, e quanto mais eu compartilhava com as pessoas, nos treinamentos, nos coachings, mais eu sentia que isso fazia muito sentido. Mas eu sentia que acendia uma luz na cabeça das pessoas, talvez até mais do que na cabeça, no coração das pessoas, e as pessoas compravam a ideia. O mundo há muito tempo vem amadurecendo nesse sentido. Donald Clifton, lá desde a década de 50, depois com o Martin Seligman falando de psicologia positiva, o Mihaly Csikszentmihalyi falando de flow. Tem até um temperozinho do Abraham Maslow e do Albert Bandura nessa história toda. Essa ideia de olhar o ser humano primeiro pela perspectiva positiva, depois corrigir o que precisa corrigir também, mas focar principalmente naquilo que é forte nas pessoas, que é positivo nas pessoas, é realmente apaixonante e vem varrendo o Brasil, vem varrendo o mundo, e eu acho que esse movimento só tem a crescer.
Agora, Yuri, para entender como é que essa semente dos pontos fortes encontrou solo fértil em você, eu queria voltar um pouco e entender a tua trajetória, conhecer um pouco da tua trajetória. Eu já conheço, mas queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes. Como é que de diretor de multinacional você chega a fundador de uma das mais bem-sucedidas empresas de treinamento do país? Como é que foi essa trajetória?
Então, é curioso você perguntar isso, porque isso tem tudo a ver com a questão dos talentos. A gente começa a nossa vida estudantil, né, universitária e profissional muito jovem. A gente, na maior parte das vezes, acaba caindo numa atividade circunstancial. Eu tinha feito química na Unicamp, não tinha gostado, estava em busca de alguma coisa que me fizesse sentido e acabei parando na área de marketing. Tive alguns insights de que isso faria sentido para mim e fui crescendo dentro da academia e dentro das empresas, né? Passei por diversas empresas na área de marketing. E dava bem até, as coisas estavam indo bem, a carreira estava indo legal, mas eu sentia que alguma coisa não estava completa. Eu sentia que não era para aquilo que eu existia. É legal ser executivo, é compensador financeiramente, mas eu sentia que o que eu tinha que fazer tinha mais a ver com aprender, com ensinar. Eu fui resistindo, isso porque o mundo corporativo ele é muito tentador, né? Você tem um sobrenome interessante, o Yuri da Unilever, o Yuri da Johnson & Johnson. Isso acaba te aprisionando um pouco. Eu fui ficando na corporação por um ano, dois anos, três anos, e aí passaram de 15 anos. Mas um dia os talentos falaram mais forte e eu falei, não, tem que sair e buscar o meu caminho. Fiquei um tempo parado. E aí quando eu descobri o mundo do ensino, né, primeiro do ensino universitário e depois da área de treinamento, parecia até não crível, né? Quer dizer, eu falei assim, então quer dizer que é verdade que alguém vai me pagar para estudar e depois contar para eles o que eu aprendi? Então, assim, meu talento de comunicação, né, que é o meu oitavo talento, junta com o meu input, com o meu estudioso, e cara, fala, não é possível que as pessoas me pagam para fazer isso. É como alguém te pagar, quando você é criança, alguém te pagar para ir no parque de diversão. Você vai lá, passa o dia inteiro na minha época era o Play Center, você passa o dia inteiro no Play Center e você ganha uma grana por causa disso. Né? Essa transição aconteceu muito impulsionado pelos talentos, né? Pela minha vontade de aprender, ensinar. E quando eu descobri que dava para sobreviver disso, para viver, para ter algum nível de prosperidade com isso, parecia até um sonho.
Muito bom. E aí, desse sonho nasce a Inner, que é uma empresa que eu tenho o prazer de trabalhar já há tantos anos. O Caleb também está com a gente agora e que tem sido tão gratificante. Mas conta para mim, Yuri, qual que é o grande diferencial da Inner com relação às outras empresas de treinamento?
O que a gente vem procurando fazer e que vem fazendo sentido no mercado, tanto que a gente está aí há 18 anos no mercado e atende várias das maiores e melhores empresas do país, é conseguir um equilíbrio. Eu acho que a palavra-chave é equilíbrio entre três pilares que a gente chama na Inner, você sabe bem, você e o Caleb, que a gente chama na Inner de corpo, mente e alma. Conseguir esse equilíbrio é que tem feito as empresas acharem que a gente realmente contribui com elas, né? O corpo é a aplicabilidade, né? Então, a gente criar um processo de desenvolvimento, um treinamento, um curso, uma palestra, que seja aplicável, que a pessoa participe dela e fale, poxa, legal, eu sei como usar isso. Mas não adianta ter só aplicabilidade, que tem uma dimensão mais técnica, também precisa ter consistência conceitual, que é o que a gente chama de mente. Mente é a consistência conceitual, é a capacidade de entender não só o que você tem que fazer, que é o corpo, que é a aplicabilidade, mas entender por que que você tem que fazer aquilo. Qual é a sustentação conceitual, qual é a ideia, qual é a teoria, qual é o conceito que sustenta aquela prática. Porque quando você faz algo, não só porque você entende o quê, mas você entende o porquê, você consegue ampliar e amplificar o uso desse conhecimento de uma forma muito poderosa. Então, a gente tem uma preocupação nos treinamentos da Inner, em todos os processos de desenvolvimento de uma forma geral, de ter essa aplicação subsidiada ou sustentada pela questão conceitual. E tem o terceiro pilar, que é a alma, né? Então, corpo, aplicabilidade, mente, a consistência conceitual, e alma, que é gerar o aprendizado interessante. Quanto mais se conhece sobre o funcionamento do cérebro humano, mais fica claro que se não tiver envolvimento, se não tiver até um certo nível de diversão no processo de aprendizado, o processo de aprendizado, ele não acontece ou acontece de uma maneira muito mais frágil, né? Então, a Inner também tem uma preocupação em fazer com que os processos de aprendizado, treinamento, desenvolvimento, sejam interessantes, envolventes, energizem as pessoas, sejam feitas de uma maneira acolhedora e, sempre que possível, até divertida, né? Então, sintetizando aí a resposta, o que a gente acha que é o grande diferencial da Inner é esse equilíbrio entre corpo, mente e alma, aplicabilidade, consistência conceitual e o que eu vou chamar aqui de prazer em aprender.
Então, Yuri, muito legal, né, você contar disso. E como é que daí a Gallup entra, então, na história da Inner, né, e se forma essa parceria poderosa?
Legal. Você, né, Caleb, foi da primeira turma de coaches formados pela Gallup aqui no Brasil, né?
Uhum.
Eu fui da segunda turma. E depois disso, né, a Gallup resolveu sair do Brasil por questões estratégicas e, ao invés de agir diretamente no Brasil, ela resolveu conseguir uma parceria. E ela buscou diversas alternativas e, entre essas alternativas, ela buscou empresas que fossem geridas, lideradas por pessoas que tinham feito algumas dessas primeiras turmas. E eu participei do processo de seleção. Pelo que a Gallup contou pra gente, tinham aí mais de 10 empresas sendo selecionadas e a gente foi passando pelo processo seletivo e um dia o Dean Jones e o Tech Lee me ligaram e disseram, olha, você é o parceiro que a gente quer aí no Brasil. E a gente ficou muito feliz. E eu acho que muito dessa escolha da Gallup passa pela compatibilidade de abordagem. Eu acho que a Gallup é muito corpo, mente e alma, né? É. Quando você passa pelo OSC, uma coisa que agora é GGSC, né? Gallup Global Strengths Coach, quando você passa por ele, você percebe que tem aplicabilidade, e isso fascina muito as pessoas, as ferramentas, os instrumentos, as técnicas. Tem consistência conceitual, porque tem toda a ciência comportamental da Gallup por trás. E tem uma preocupação em fazer o aprendizado ser leve, divertido, né? Vocês dois que já ministraram o GGSC sabem que é super desafiador manter a pessoa tanto tempo envolvida, mas elas ficam envolvidas porque elas fazem um roleplay, depois elas têm uma discussão, depois elas fazem um exercício, depois elas discutem, depois existe a apresentação. Então, é isso que a Gallup oferece como filosofia, tem uma compatibilidade muito grande com o que a Inner oferece. Então, eu acho que essa compatibilidade fez com que a Gallup considerasse a Inner uma boa alternativa para representá-la aqui no Brasil. E a gente fica super honrado, né? Quando eu fiquei sabendo que a Gallup tinha escolhido a gente, eu fiquei muito honrado, né? A Gallup, uma empresa da envergadura da Gallup, da importância e com o tempo de mercado que a Gallup tem, querer que a gente seja parceiro deles aqui no Brasil é muito legal.
É interessante, Caleb, que essa tríade, né, que o Yuri colocou e que a Gallup tem bem, eu acho que também é útil para conquistar pessoas diferentes, né? Por exemplo, eu gosto, óbvio, de tudo que tem dentro da metodologia,
Mas a coisa que mais me atrai é a consistência conceitual. Então, assim, eu já tinha uma certificação em coaching antes da Gallup, mas quando eu vi em cima de quanta coisa é baseada a metodologia da Gallup, isso me ganhou rapidamente, sabe? Foi isso que me fez gostar tanto da Gallup. Óbvio que tem todas as ferramentas e tudo mais, mas a consistência conceitual, para mim, que sou um cara mental, eu tenho um monte de talentos de pensamento estratégico entre os 10 primeiros, foi extremamente conquistador.
É, para mim também. Eu acho que algo que eu gosto bastante, né, é que o que a gente está ensinando, a gente faz. Então, tem uma questão, né, de aplicabilidade alta e cada um pode descobrir como seu coach do seu jeito, né? Acho que aqui é algo que é muito interessante, né, e eu aprecio bastante, é a questão da individualização que trabalhamos. É, não é simplesmente, olha, trate cada pessoa como um indivíduo, mas você como coach agora tem que ser um robô. É, longe disso, né? A gente quer, o estilo de cada pessoa vai afetar a qualidade do seu coaching. E se ela não conseguir ser coach do seu jeito, não vai funcionar. É, acho que é algo que é super libertador nesse processo, né? Pelo menos quando eu fiz, né, a formação de coach, foi me descobrir mais, né? E até nesse sentido eu queria perguntar para o Yuri, né? Você também, né? Você, quando fez a formação, você já tinha respondido o teste, você já se conhecia. Teve alguma novidade, né, que você aprendeu mais sobre si mesmo ao fazer o GGSC na segunda turma?
Teve sim, Caleb. Eu, obviamente, eu aprendi muita coisa sobre como ajudar os outros a entenderem os seus talentos, os seus pontos fortes, mas eu também descobri muitas coisas sobre mim, né? Porque o GGSC, né, na época lá que eu fiz ainda a ESC, é um mergulho em todos os talentos. Então, porque você precisa sair de lá, pelo menos capacitado, para ajudar as outras pessoas a entenderem cada um dos talentos. E aí você precisa entender cada um dos talentos. E talvez o talento que eu tinha mais dificuldade de entender, que é o significância, quando eu mergulhei nele, eu comecei a entender a beleza dele, né? Porque vocês sabem que tem alguns talentos que são controvertidos, né? Uhum. Até o próprio Don Clifton, que também era significância, né? Ele resistiu um pouquinho até aceitar a significância dele. E o ESC me ajudou a entender essa beleza mesmo por trás do significância, que é querer ser valorizado, mas nasce desse querer ser valorizado a capacidade de valorizar todas as outras pessoas. Eu acho que quando significância sai do porão e vai para a varanda, né? Para aqueles que não estão habituados com esse vocabulário, quando o significância deixa de ser bruto e passa a ser um talento polido, amadurecido, você começa a entender que as pessoas gostam de reconhecimento. E não é difícil para você reconhecer as pessoas. Eu conheço muita gente que tem uma certa dificuldade em elogiar, em reconhecer, e para mim isso é muito natural, é até muito gostoso de fazer isso, porque eu sei o impacto que isso tem em mim, e eu quero ver esse impacto positivo nas outras pessoas, quero fazer a diferença na vida das outras pessoas. Então, eu acho, Caleb, que o significância foi o grande presente que eu recebi quando eu fiz o SC dentro da perspectiva do coachee, como coachee, né? Obviamente, fora tudo aquilo de legal que a gente aprende como coach.
É interessante que eu também tenho significância alta, é o meu talento favorito. É o meu talento que eu acho que me move. Tudo não, mas a maior parte do que eu sou, do que eu faço, eu enxergo como motivador o talento significância. E é o único dos cinco primeiros que quando eu li eu não gostei. Uhum. Eu li e falei, não gostei desse talento aqui. Eu acho que eu não queria ter isso.
Mas tu tem acompanhado, né, Rodrigo? Nem a gente. Nem o Don Clifton não gostou, então...
Exatamente. Tem uma coisa legal que a gente fala bastante aqui no podcast, que é a história de que os talentos são um dicionário novo da Gallup. E aí, quando você lê com o dicionário Aurélio na cabeça e tenta interpretar o talento pelo que você conhece da palavra, eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Eu li significância e já criei uma resistência. Aí eu acho que eu já nem li direito a explicação e falei, não quero ser isso. E aí entra um ponto legal também, que a gente fala bastante aqui no podcast, que é a importância de você passar por um processo de coaching, de alguém te ajudar a entender como é que esse talento se mostra na tua vida. E hoje é o talento dos meus cinco que eu mais sou apaixonado. E você, Yuri, dos seus cinco primeiros, qual que é o talento preferido, aquele que você ama, você não saberia viver sem?
Ah, o estudioso. Se você me proibir de estudar, eu piro. Eu não consigo não estudar, não ler, não aprender. Eu me sinto inútil quando eu não estou aprendendo. É muito engraçado, porque assim, às vezes você está num dia de trabalho corrido, a tua energia vai se esvaindo, vai indo embora. Bom, eu preciso me energizar, eu preciso ganhar energia. O que eu faço? Eu leio um artigo, eu escuto um podcast. Eu acho que para algumas pessoas, pelo que eu tenho conversado com as pessoas, etc., isso é um sacrifício. Puta, eu preciso me programar e forçar a barra para ler alguma coisa, para ler um livro. Agora, quando você tem um talento, aquele talento, ele te abastece de energia, né? Então, o que é cansativo para algumas pessoas é o que me descansa. Estudar é o que me descansa, né? Então, eu, na verdade, eu não sei definir muito bem aonde termina o limite do estudioso e começa o input, porque eu acho que eles são talentos muito sinérgicos, mas eu acho que o estudioso é mais, eu acho que é mais poético, né, o learner, do que o input, né? Mas eu não sei realmente o quanto é input, o quanto é estudioso que eu sou apaixonado.
E você estuda coisas nada a ver com a tua área, Yuri?
Ah, estudo coisas nada a ver com a minha área. Apesar de eu ter uma visão sistêmica do mundo, né? Eu acredito que essas coisas estão todas interligadas, né? E às vezes algumas coisas que parecem não te subsidiar com insight profissional, por exemplo, acaba te subsidiando, né? Então, por exemplo, tinha uma época, bastaram vários anos da minha vida que eu estudava matemática. Eu acordava, e antes de começar a estudar, porque eu estudo todo dia de manhã as coisas ligadas à minha atividade, mas eu acordava um pouquinho mais cedo, estudava meia hora de matemática. E aí eu falei, eu não sei exatamente como é que eu vou fazer isso, que eu vou usar isso, mas, por exemplo, eu estou estudando francês com a minha filha, uma forma de me conectar com ela. E eu estou estudando francês, e eu não tenho certeza que eu vou usar o francês profissionalmente. Mas as coisas acabam se interligando. Eu participei de um grupo de estudo de filosofia na USP, na FIA, na época que eu estava fazendo pós-MBA lá. O filósofo que coordenava o nosso grupo lá, ele dizia uma coisa interessante, que na literatura, por exemplo, você lendo Dostoiévski, você aprende mais sobre liderança do que lendo um livro de liderança, né? Então, as coisas acabam estando conectadas, né? Mas, assim, estrito senso, eu vejo algumas coisas, assim, que eu leio, estudo, algumas coisas que não estão ligadas diretamente à minha área. É muito prazer de aprender em si.
É, e uma coisa, né, acho que muito bacana, né, que esse prazer que você tem de aprender, você também tem em ensinar, né? É. Então, acho que não fica preso em você, né? Não é só você uma esponja de conhecimento ou de ideias, mas eu vejo o prazer que vocês têm, né, ao compartilhar conhecimento, ou trazer novos insights. Nesse sentido, é bastante inspirador, né?
É, eu acho que é um pouco do comunicação, né? Eu acho que eu dei sorte, né, Caleb? Porque Deus, o destino, né, respeitando a crença de cada um aí, alguma coisa, né, alguma coisa superior, transcendente, me deu o direito de receber e criar uma válvula para aquilo sair, que é o meu comunicação, né? Então, acho que eu tive sorte.
Você tem uma facilidade grande de explicar, né, Yuri? Quando o Yuri explica, a gente entende. Eu acho isso muito legal. No meu caso, que não tenho comunicação tão alta assim, eu vou mais na linha do que o Caleb estava falando, né? Eu valorizo tanto o que eu estudo que eu quero compartilhar. Aí entra um pouco do meu significância também, né? De querer ser importante para as outras pessoas, ajudando elas com o que eu sei. Mas eu acho muito legal a facilidade que o Yuri tem de traduzir uma coisa super complexa numa explicação extremamente simples. Isso eu acho muito bom.
Quer saber como levar a visão focada nos pontos fortes para sua profissão ou sua empresa? Acesse talentosparosucesso.com.br ou kenshin.com.br e entre em contato.
Entendemos o Yuri, conhecemos o Yuri, conhecemos como que a Inner chegou até aqui, como que a Inner surgiu, como que a Gallup chegou até aqui. Agora, a Inner é responsável por trazer a formação, o GGSC, para o Brasil. E eu queria entender um pouco mais e ajudar os nossos ouvintes a entender um pouco mais. A gente tem bastante líderes que ouvem a gente, Yuri, e eu acho que para esses líderes seria legal eles entenderem o que, que é essa formação e como é que essa formação se encaixa na realidade deles. Essa formação GGSC, ela está presente no mundo todo, Yuri?
Está presente em muitos países, em muitos idiomas. E o objetivo dessa formação é capacitar as pessoas para que elas ajudem quem quer se desenvolver a partir dos seus pontos fortes. O que a Gallup descobriu é que quando você faz o assessment, antes chamava StrengthsFinder, agora CliftonStrengths, quando você faz o assessment e dá um pouquinho de atenção, lê os relatórios e segue o conselho de tentar aplicar aquilo, você tem uma melhoria moderada de performance. Aqueles que usam, obviamente. Se você pegar o relatório e guardar na gaveta, não acontece nada. Mas se você tentar, você tem uma melhoria de performance. Agora, se você tiver a ajuda de alguém, né, um coach de pontos fortes, obviamente, de preferência um coach certificado, né, porque ele é uma pessoa capacitada para isso. Quando você tem um coach de pontos fortes te ajudando a olhar para os teus talentos e te ajudando a percorrer o caminho do desenvolvimento, que eu gosto muito das três palavras, né? Learn, love and live. Então, então, aprender os seus talentos, valorizar, amar os seus talentos e aprender a usar. Quando você tem um coach te ajudando nessa jornada, o teu aumento de performance, o teu desenvolvimento é significativamente maior. Então, por isso que a Gallup tem uma preocupação muito grande em formar coaches no mundo inteiro para ajudar as pessoas a colocarem isso em prática, né? E usufruírem disso. Afinal de contas, são 23 milhões de pessoas já no mundo que fizeram o assessment, 200 mil pessoas só no Brasil, e a quantidade de coaches certificados é muito, muito pequena perto de toda essa demanda potencial, né? Então, o papel do GGSC é formar esses coaches para que eles ajudem as pessoas. Podem ser tantos coaches independentes, pessoas que queiram viver de coaching, quanto líderes que querem ter o conhecimento sobre esse processo de coaching para liderar suas equipes a partir desse conhecimento, né?
E para quê, Yuri? Por que eles deveriam liderar a partir desse conhecimento?
Ah, porque dá resultado, né? Eu costumo dizer, na verdade, porque dá resultado e porque é legal. Eu costumo dizer que algumas coisas na nossa vida são boas, fazem sentido, fazem bem para a alma, mas não trazem tantos resultados assim. Agora, existem coisas que trazem um monte de resultado, mas não fazem bem para a alma. Não é uma coisa legal, não é uma coisa inspiradora. A abordagem dos pontos fortes, ela é simultaneamente inspiradora e geradora de resultado. Porque tem tão pouca coisa na nossa vida que tem essa dupla qualidade, né? Então, por que que elas deveriam fazer isso? Por que que os coaches deveriam conhecer essa metodologia? Por que que os líderes deveriam liderar a partir dos pontos fortes? Porque faz bem para a alma, dá significado para a vida de quem está ajudando o outro a se desenvolver e traz resultado tanto para os coaches quanto para as pessoas que estão colocando em prática, né? Então, eu não consigo ver motivo melhor, né, para fazer algo que é bom e gera resultado,
né? Muito legal, né, você trazer essa visão, né, dos gestores e tudo. Já tive experiência prática quando eu estava liderando lá no Itaú BBA, minha equipe. Foi super legal a gente trazer, como a gente vê engajamento aumentando, né? E hoje, no meio da pandemia, a gente fala bastante sobre engajamento, né? Foi até título da Você RH. Como é que é a sua visão em cima da questão do engajamento e de pontos fortes para compartilhar aqui com os nossos ouvintes?
A Gallup vem dedicando uma quantidade enorme de recursos para entender isso cada vez melhor, né? E o Q12, que são os 12 comportamentos que o líder pode ter, que influenciam o nível de engajamento das pessoas, é uma outra metodologia dentro da Gallup, que também é fascinante. Tem um dos aspectos centrais, que é focar em pontos fortes, né? Eu acho que o coração... Aliás, eu posso até dizer, não é que eu acho, né? O elemento que estatisticamente tem maior correlação com o nível de engajamento de todos os Q12 é a questão de usar o que você tem de melhor, né? Fazer todo dia o que você faz bem, né? Então, é muito importante você conhecer e aplicar a filosofia de desenvolvimento com base em pontos fortes para você conseguir engajamento dentro da sua equipe. Eu estava esses dias aí ouvindo um podcast do Dean Jones, que foi uma das pessoas responsáveis por colocar a Inner em contato com a Gallup. E ele falava, ele tem uma frase que ele fala, que eu já vi ele falar algumas vezes, assim: não existe momento mais importante na história para você focar em pontos fortes que hoje, né? Porque nesse momento em que as pessoas estão mais entristecidas, pressionadas, preocupadas, essa é a hora de ter alguém junto com você te ajudando a olhar para o que você tem de melhor. O mundo já está trazendo problema demais para a gente. Se a gente ficar olhando para os nossos problemas, aí que a casa cai, né? Então, o Dean Jones fala, é o melhor momento da história, é o momento mais importante da história para você ser um coach de pontos fortes. Por quê? Porque isso traz engajamento, porque isso traz comprometimento com aquilo que você quer fazer, né? Então, tem tudo a ver os pontos fortes e a questão do engajamento.
Ô Yuri, agora você saiu de um diretor de multinacionais, seguiu aí o teu coração, os teus talentos, isso te levou até a Inner. A Inner começou uma empresa bem pequena, e aí foi crescendo, foi ganhando clientes e hoje tem um portfólio de clientes muito respeitável. Aí chega até a Gallup, passa a ser a representante da Gallup aqui no Brasil e consegue em um ano formar uma quantidade gigantesca de coaches de pontos fortes, um sucesso absurdo também nesse ano, que inclusive se você está nos ouvindo, a gente está gravando esse podcast em setembro, outubro de 2020. Se você não está ouvindo isso no futuro, dá tempo ainda de você fazer sua matrícula para a turma de outubro aqui da Inner. Aproveita, clica no link aí embaixo, faz sua matrícula. Mas enfim, chegamos até esse ponto, Yuri. um sucesso muito legal, muito, muito considerável. Mas o que, que você vê para o futuro? Como é que você enxerga o futuro teu, da Inner, da Gallup no Brasil, das formações no Brasil, do uso da metodologia nas empresas no Brasil? Como é que você vê isso?
Então, o Jim Collins, não o Jim Collinson, né? O Jim Collins, professor que escreveu Good Great, ele tem uma figura, né, que é a figura da roda gigante. Ele diz o seguinte: imagina que você tenha que fazer uma roda gigante se mover com os teus braços. Aí você começa a puxar a roda gigante, você mexe ela muito pouquinho, e aí você começa a fazer força, ela começa a ganhar momento. Chega um determinado ponto em que esse movimento da roda gigante começa a acontecer quase automaticamente, e a velocidade começa a aumentar, e você precisa fazer cada vez menos força para gerar cada vez mais movimento. Eu acho que esse é o futuro do movimento de pontos fortes. A gente ainda está no começo, né? Aqui no Brasil, puxando a roda, puxando ela, tá, né? A gente tem que fazer força para formar cada vez mais coaches e ter mais gente conhecendo o conceito do Clifton Strengths, mas o destino inevitável desse movimento é ele ganhar um momento e uma força que vai varrer o Brasil e o mundo. Né? E sabe quando você percebe isso? Quando você conta para as pessoas o que é focar nos pontos fortes e você vê os olhos de todas as pessoas praticamente brilharem, né? O futuro é a gente ter cada vez mais coach, cada vez mais coaches, fazendo cada vez mais coaching de pontos fortes para que as pessoas conheçam aquilo que ela tem de melhor. E eu acho que isso passa muito pelo fortalecimento da comunidade de coaches, né? Os coaches de pontos fortes trabalhando junto, aprendendo junto, se desenvolvendo junto, para fazer com que todos aqueles que são os coaches sejam prósperos e os coaches possam ser prósperos. Esse ano foi um ano de focar na retomada da formação de coaches de pontos fortes no Brasil. E como você disse, a gente formou em um ano tanto os coaches quanto a Gallup tinha formado em todos os anos anteriores, né? E isso deixa a gente feliz, principalmente considerando que vem sendo um ano tão desafiador em todos os sentidos aí. Mas aí eu acho que o ano que vem é o ano de fortalecer a comunidade de coaches. A gente vai começar isso esse ano. A gente já designou uma profissional na Inner para cuidar de uma área que a gente está criando, que a gente chama de Customer Success, para ajudar os coaches a prosperarem. Porque os coaches prósperos, formados pela Inner ou formados pela Gallup na primeira rodada aí de formação de coaches, alguns anos atrás, quando todas essas pessoas entenderem que elas fazem parte de uma comunidade e que essa comunidade tem o poder de varrer o país com uma ideia apaixonante, que é ajudar cada ser humano a ser a melhor versão dele mesmo, aí o futuro vai reservar só boas notícias pra gente e essa roda gigante vai girar numa velocidade tão grande que vai ser difícil de acompanhar.
Acho que legal, né? E aqui, né, já até comentando, né, sobre então, essa questão, né, de Customer Success, você consegue contar para a gente casos de sucesso que você já tem presenciado?
Com certeza, Caleb. Tanto casos de coaches de sucesso que se formam pela Gallup, e você é um desses casos, né, Caleb, e que acabam conseguindo viver e prosperar sendo coach de pontos fortes, né, até coaches, pessoas que passam a conhecer o conceito de coaching de pontos fortes e usar isso de uma maneira a ser mais feliz e mais produtivo. Tem um caso, por exemplo, para não ficar abstrato, o caso de um coach executivo do LinkedIn na Europa, para quem eu estava dando coaching, e ele foi muito engraçado o depoimento dele depois do processo, que ele disse assim: cara, mas eu a vida inteira quis ser um grande executor, porque eu achava que, sendo um grande executor, eu seria um executivo completo e isso ia me fazer bem sucedido. E eu briguei com essa vontade de executar, eu me autopressionei para executar durante a vida toda. E quando eu descobri que eu não precisava executar, que eu tinha talentos de influência muito poderosos e que me faziam energizar as pessoas para que elas executassem, eu me redescobri e passei a viver mais leve, mais tranquilo com aquilo, né? E aí alguém pode até perguntar assim, né? Mas isso não é ele não está usando o talento dele de influência para manipular outras pessoas para que executem para ele? Se você considerar que no mundo existem muitas pessoas que têm talento de execução e que estão ávidas para ter a oportunidade de executar, a gente entende a complementariedade dos talentos e a riqueza desse conceito, que é cada um fazendo o que sabe fazer de melhor, né? Tem gente que adora executar, né? Tem gente que olha para uma sei lá, ou analisar, né? Provavelmente um cara que é ideação, né? E que é super criativo, ele não consiga acreditar que tem alguém que olha para uma planilha de Excel e fala: ai meu Deus, que delícia essa planilha! Mas tem. E essa diferença entre as pessoas que gera essa complementariedade e que gera esse movimento sinérgico que faz as pessoas serem felizes, né? Então, esse meu coach do LinkedIn lá na Europa, ele se redescobriu e passou a ser muito mais efetivo como profissional na medida em que ele percebeu que não adiantava ele querer ser uma versão de segunda classe de um bom executor se ele podia ser uma versão de primeira classe de um grande influenciador.
Fantástico, fantástico. Aqui é muito legal, né? Que quando a gente fala de pontos fortes, às vezes dá a impressão de que é só cada um por si, né? Mas não, né? Aqui é onde a gente pode trabalhar melhor a equipe. É. Eu gosto de falar, né, nos treinamentos, que muitas vezes quando a gente olha para alguém que gosta de fazer alguma coisa que a gente não gosta, fala assim: ah, mas como é que essa pessoa gosta disso, né? Acho Exato. Que o que muda quando a gente aborda com pontos fortes é: que bom que ela gosta, será que ela não quer fazer comigo? Você chama pro jogo, né? Deixa de olhar para ela de lado, né?
Que bom que tem essas outras pessoas. O exemplo que o Yuri deu de alguém que ama Excel, para quem não gosta, que bom que tem alguém que gosta, né? Para fazer, para mim, ou pelo menos para me ajudar a fazer.
Exatamente.
E aí, né, acho que pensando também um pouco nisso, né? E toda essa jornada, porque acho que uma coisa bacana do que a gente fala aqui também é que talento não é estático, né? Não é uma coisa, descobri meus talentos, assim que eu sou e acabou, né? Não, a gente está sempre desenvolvendo. E agora, pensando um pouco em retrospecto, Yuri, com tudo que você já aprendeu e se desenvolveu até hoje, o que você poderia contar para o Yuri, lá diretor de alguns anos atrás, que ele precisava saber e que não sabia?
Legal, boa essa pergunta. Eu acho que eu gostaria que o Yuri lá de trás soubesse que ele não precisava ser completo, que ser incompleto, no sentido de ter algumas coisas e não ter outras, é o que faz as pessoas terem sucesso, né? Muitas vezes a gente tenta, os americanos que usam esse termo, né? Arredondar, né? Muitas vezes a gente fica tentando se arredondar, e eu acho que como executivo eu ficava tentando me arredondar, né? E eu acho que o caminho é investir em fortalecer aquilo que você tem de melhor, né? Eu acho que se eu soubesse isso lá atrás, eu tinha sofrido menos e eu tinha aproveitado mais as pessoas das minhas equipes. Se eu pudesse ter entendido que cada uma se desenvolve de um jeito e cresce a partir das suas próprias inclinações, talvez eu tivesse feito pessoas mais felizes como líder e talvez eu mesmo tivesse sido mais feliz e mais tido um bem-estar maior como executivo, se eu soubesse disso antes.
Eu sou um exemplo de quem se arredondou com o tempo, viu, Yuri? Só que eu me arredondei fisicamente, não foi de competência. Maravilha. Bom, eu queria agradecer, Yuri, a tua presença aqui. A gente sabe o quanto seu dia é corrido e dá essa oportunidade da gente bater um papo descontraído e conhecer um pouco a tua visão sobre os pontos fortes. É um grande prazer e acho que é um grande aprendizado para quem está ouvindo a gente. E que pode utilizar tudo que você falou aqui para o seu próprio desenvolvimento, para aplicar na sua vida profissional ou para aplicar na sua empresa. E eu gostaria que você terminasse esse nosso papo respondendo uma pergunta para todo mundo que está ouvindo a gente agora. Por que quem está nos ouvindo deveria fazer a formação do GGSC da Gallup?
Para ser mais feliz e para gerar mais resultado para as pessoas, para si e para os coaches. E eu costumo dizer uma coisa: não acredita em mim, não. Experimenta. Vai lá, tenta. Uma das tendências do mundo de hoje é o sistema de gestão agile, né? O agile, como queiram. Pega, tenta, vê que resultado traz, confirma por você mesmo. Vai, coloca em prática, você vai ver que vale a pena.
Bom, Caleb, então, durante esse nosso papo hoje aqui com o Yuri, a gente viu a importância dos talentos, a importância de focar no que você é bom, a importância do líder que está nos ouvindo de entender que focar em talentos não é apenas fazer algo agradável, algo gostoso, mas principalmente é ter resultado através disso, é ter resultado através de algo que é gostoso. E eu saio daqui hoje sabendo que eu não deveria ter me arredondado, Caleb.
Ah, eu saio daqui, né, contente, né, de fazer parte desse movimento, né, de todos nós aqui estarmos colaborando para o futuro mais brilhante da humanidade, né, focando naquilo que cada um tem de melhor.
Bom, e viva la revolución, né?
Viva!
Bom, lembrando que todos os links citados, eventualmente citados nesse episódio, estão aí na descrição do post. Você encontra a gente nas redes sociais ou indo no Google e digitando Talentos para o Sucesso, você vai encontrar a gente por todo lado aí. Qualquer dúvida, sugestão, colaboração que você tenha, ou se precisar entrar em contato com o Yuri, você pode entrar em contato pelo e-mail podcast@talentosparosucesso.com.br ou em qualquer uma das redes sociais minhas ou do Caleb, ou nas redes sociais do Yuri, que também vão estar linkadas aí embaixo no episódio. Então, Yuri, novamente, muito obrigado por você ter passado esse dia com a gente. Nós nos vemos na semana que vem, na próxima quinta-feira, às 7 horas da manhã, para mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Até lá e tchau.
Tchau, tchau.
Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br e kenshin.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos, entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.